Episódio 14 do Premier Eleven by Segundo Poste. Cá estou eu, Pedro Azevedo, com o Diogo Maia e com a Rita da Silva Vieira, prontos para falarmos de um fim de semana louco na Premier League, com aquele que para mim, e já lá vamos, foi até agora o melhor jogo da Premier League, acho que podemos concordar nisso. Antes disso, e antes de irmos a ti, Diogo Maia, eu tenho que dizer que a fantasy desta semana correu-me bastante bem, porque
bem, eu estou a ouvir isto para aí há um mês seguido.
Não, semana passada não ouviste.
Pois não, mas semana passada
fiz,
para todos.
Aliás, semana passada foi péssimo para todos. Está aqui a passar a fantasy. O nosso código é UVT9XY. Diogo Maia, com quantas pessoas é que estamos?
Ainda não chegámos às 800.
Mas falta tipo duas.
792.
Estão a falhar.
Faltam 8 pessoas.
Eu volto a dizer, eu acho que até ao final da época nós vamos ter 1000 pessoas a participar nesta fantasy. É o meu objetivo.
Já temos...
Quem, dessas 22, quem não estiver, toca a entrar na nossa fantasy. Que se bem que, quanto mais pessoas entrarem, mais nós vamos para baixo.
Certo.
Também é uma coisa
claramente
que acontece.
Mas pronto, já assumimos. Também,
quer dizer, no meu caso já não é muito difícil. Né? Isso já costuma acontecer normalmente sempre que entra alguém. Rita, qual é que vai ser o prémio? Já temos prémio ou não?
Já pensaste nisso?
Estou a tratar disso, é muito especial. Tenho que entrar para ver.
Quem diz, não há prémio ainda.
Não, só quem estiver na fantasy pode saber qual será o prémio. Não vou estar aqui a dizer então, pronto, assim. Olha, portanto, entrem.
Isto é uma dica. Entrem. Vou voltar a repetir o código para quem só nos vai ouvir. UVT9XY maiúsculo. Está aqui a passar. Eu tenho que dar aqui um... O Rui Garcia caiu para décimo, exatamente.
Pois.
É, exatamente, tinha que dar essa
não
nota.
É fácil para tu.
O nosso show de bola caiu para décimo lugar. O Bruno Valente.
É novo.
O Valente FC. É novo no top 3. Portanto, bem, 88 pontos. Bem, há aqui malta que fez quase 100 pontos. Atenção.
Temos duas. Oh,
toda
temos
a gente é os Alans, não é?
E o Lionel. O Ankiambom Lionel.
Temos
nossos vinhos Elite.
Temos duas pessoas, o Bruno Valente e o João Nogueira. Acima dos 800 pontos.
Já temos mal.
Eu acho que nem 200, não, 200, eu tenho 500 e poucos. Pontos. Mesmo assim, continua à frente. Continua à frente do Diogo.
Esmaga.
Lá a equipa dele.
Abre lá a equipa para ver. Vamos ver a equipa.
Dá, carrega lá.
Vamos ver a equipa dele.
Vamos ver a equipa. Olha, foi com o Rei A.
Olha, Simicas. Salá, capitão. Ele é time Pedro.
Este meio-campo vai dar muito ponto. Este meio-campo vai dar muito ponto.
Muito bem.
Parabéns. E no banking, pois.
E tem bom banco também. O Morris, é dos poucos jogadores que vai fazer golos no Luton, portanto convém. E é um jogador barato. Muito, muito bem, esmagaste, efetivamente. 100 pontos. É muita 100 pontos é muita fruta. Nunca me aconteceu. Eu acho que nunca fiz mais do que 90, agora penso nisso. Correu-me bem. Rita, mantive o salário capitão. Não cedi à tua pressão da semana passada. Tentaste mover-me dessa minha opção e eu mantive-me fiel.
Eu acho que deves-te manter fiel aos teus princípios porque tem resultado.
Moça lá, eu vou continuar contigo. É bom que continues a fazer jogos destes.
Eu peço desculpa aos adeptos do Tottenham. Para já, aqui eu quero começar já assim o episódio porque eu a semana passada falei bem do Madison e falei bem do Romero. E o Romero fez a sua expulsão. Foi expulso, portanto está suspenso durante 3 jogos. Portanto, e o Madison está lesionado até 2024. Portanto, todos aqueles jogadores que eu falar, vai correr mal, portanto vou deixar de falar dos jogadores.
E os que tu tinhas, quando tu os tiras, ficam a jogar bem.
Sim, por exemplo, o Onana está na baliza no meu banco com 8 pontos, não é? E eu pensei,
e vai na segunda,
só que eu não confiei no United, mesmo com o Luton, pensei, vão sofrer um gol. Claro que não sofreram, pronto. Está tudo bem. Mas continua à frente o Maia, portanto há coisas que
esse
não
é
mudam.
O objetivo?
Não, é um triste objetivo, porque é simples, não é?
Fui ver o Arsenal ou o Emirates, não sei se sabem. Podemos passar para essa parte, se quiserem.
Podemos passar para essa parte, sim, senhora.
Podemos.
É o nosso...
O Samit continua em primeiro entre nós.
Entre nós, aliás. Eu estava à procura disso.
Eu tenho isso aqui, olha.
Tens aí,
podes ver.
Vocês iam preparar melhor os episódios. É nestas pernas.
Não, o Samit mandou-nos
a nossa classificação.
Interna, o Samit mandou-nos a nossa classificação, está aqui. O Samit está na posição... Pronto, não vou dizer as posições, nós estamos mesmo muito mal. Mas o Samit tem 118 pontos... eu estou
118?
Em segundo.
Isto
no 718.
718, qual 118? O Sami tem 718 pontos, portanto está em primeiro
entre nós os quatro.
Na luta interna do segundo posto. Eu estou em segundo com 696. A luta é entre mim e o Sami. E depois há uma luta entre a Rita e o Maia cá embaixo. A Rita com 625 e o Maia com 603. Já passaste os 600, Maia.
Sendo que entre mim e a Rita não é uma luta, nós somos amigos, portanto não considero isto uma luta.
Uma luta amigável.
É uma rivalidade saudável.
Não é uma discussão, é um debate, como se fosse.
Exato.
Como aquele termo. Exatamente. E passando para um momento muito interessante, e peço a vossa atenção para quem nos está a ver agora, é que o Diogo Maia foi passar uns dias a Londres e foi ver ao Emirates o Arsenal Burnley. Maia, a palavra
é
tua.
É verdade, olha, fui, antes de mais, agradecer também à Dazão, porque foi uma experiência muito interessante. Eu já tinha ido ao Emirates, noutra altura da minha vida, quando era mais novo, e obviamente que esta foi uma experiência absolutamente diferente.
Já tinhas entrado, desculpa.
Já
tinhas entrado no Emirates, ok.
Já. E esta foi uma experiência muito diferente, até porque, pela idade que tenho, e também por ter sido uma experiência mais profissional.
Uhum. Imersiva.
E sim, gostava de dizer, antes de mais, depois mandei uns vídeos, se quiserem podem ir pondo, que se vocês quiserem falar sobre problemas nos acessos a estádios, o Arsenal e o Emirates têm de entrar para o top dessa discussão. Porque neste momento nós falámos sobre isso, não chega nada, no início do ano, até porque na primeira jornada em casa do Arsenal, houve o jogo começou mais tarde por causa do problema dos torniquetes, que agora passaram a ser todos digitais. E efetivamente continua a haver muitos problemas. Para além dos problemas que agora ao fim de semana, em novembro, há em Londres, nos transportes, por causa das celebrações, em Londres são muito cimentadas essas celebrações do final da Primeira Guerra Mundial, e portanto a cidade está bastante diferente ao fim de semana do ponto de vista de transportes. E eu até saí relativamente cedo de casa do nosso
há
do
muito
nosso
menos transportes.
Não há menos, há estações que estão fechadas,
okay.
Há outras que têm que ir por outros caminhos, e portanto, pois há, como é óbvio, porque eles são um país desenvolvido, têm autocarros a fazer esses percursos, só que nós não somos da cidade e portanto não conhecemos a cidade.
Claro,
não, é? Portanto,
não sabes qual autocarro é que tens que apanhar,
exato.
E onde.
Exato. Portanto. Eu saí com bastante ansiedade de casa, mas efetivamente com este problema cheguei muito em cima da hora do jogo. Sendo que o estádio do Arsenal até é distante do centro. Mas apesar de tudo há transportes para lá. E eu chego mais ou menos 15, 20 minutos antes do jogo começar e apercebo-me, pá, que há muita gente cá fora.
Nos pubs? Ou pubs
não,
espera para entrar?
Não há, ali à porta.
Pois é, aquilo é diferente.
Não há ali pubs ali à porta. Mas há muita gente nas filas para entrar. E eu, safei-me através da credencial que me deram e através da mensagem que também me enviaram. Eu entrei por um sítio normal, por uma porta normal.
Uhum.
O lugar depois não era um lugar de imprensa.
Okay.
Mas efetivamente o acesso era o normal. Pá. E eu entrei já com 7 minutos de jogo, 6, 7 minutos, uhum, de jogo. O jogo começa atrasado.
Por causa desta situação.
Mas efetivamente, quando eu entro por uma porta de acesso para pessoas com problemas de deficiências físicas, há muita gente atrás de mim. Porque eu safei-me, por um lado, comecei a falar, falei lá com duas ou três pessoas e entrei. Há muita gente que só entra 20, 25 minutos de jogo. Muita gente, muita gente. Não se nota bem, mas é muita gente. De resto, o ambiente, pá, incrível. Eu mandei um vídeo aí com a entrada do estádio. O estádio é muito bonito. Eu, apesar de tudo, eu tinha uma impressão. Sempre me disseram que o estádio do Arsenal era muito parecido com o do Benfica, e eu não acho. Ou seja, acho que é, mas efetivamente tem uma diferença grande, é porque o do Benfica parece mais longo para cima.
Okay.
E este é um bocadinho que parece mais achatado. Nos vídeos que eu mandei, eu acho que se consegue. Sim, se puderes pôr o primeiro da entrada, a entrada é uma entrada muito bonita.
Foi nesta bancada que tu ficaste? Sim, é a imprensa lá em baixo.
Sim, eu fico nestas filas aqui. Eu fico nesta fila, okay, que está aqui. Aqui está o João Castelo Branco, já agora, da ESPN.
Uhum.
Pronto, esta é a entrada. E basicamente, se depois puderes fazer só uma parada. Existe para comparar os dois estádios. O estádio da Luz, neste primeiro piso, são mais ou menos parecidos em termos de dimensão. Uhum. Mas o piso de cima do Arsenal parece muito mais curto que o terceiro anel do estádio da Luz.
Não terá a ver com a cobertura?
Também. Talvez. Talvez.
E o estádio do Arsenal tem menos lugares.
Tem menos 5 mil lugares que o estádio da Luz.
Portanto, faz diferença.
Eu acho que as bancadas atrás da baliza parecem efetivamente mais pequeninas. Okay. E se calhar é aí que eles cortam os 5 mil, os 5 mil lugares. Mas é uma experiência muito interessante, apesar de tudo. O Burnley é uma equipa engraçada, já falámos sobre o Burnley.
Eu também já vi o Burnley na Premier League. Isso é engraçado. O único jogo de Premier League que eu vi na vida foi o West Ham Burnley. E o Burnley foi a Londres também.
Sim, mas também para não vos consumir muito mais tempo do episódio, porque acho que também temos jogos muito importantes para falar. Há várias notas sobre o jogo e sobre ter visto este jogo ao vivo que eu gostava de comentar. Primeiro, vi pela primeira vez o Havertz ao vivo. E ele é fisicamente fisicamente impressionante. Ele é muito alto, mexe-se bem. Mas ao mesmo tempo, se calhar também por questões, por eu já estar condicionado quando estou a vê-lo, ele parece sempre que está muito fora dela. Faz outra vez uma exibição muitíssimo apagada, muito longe, jogou como terceiro médio.
Sim, como interior.
Muito longe dela, mas é muito curioso porque ele é um, aparentemente, voltamos a falar sobre isto, aparentemente ele tem todas as condições, e ao vivo isso é impressionante. Ele é mais, ele do ponto, ao lado do Declan Rice, que é um jogador fisicamente super imponente, não há muita diferença.
Da altura,
até de compostura. Só que depois, pá, parece que está fora dela.
A ligação ao jogo.
Fora dela, sim, completamente. Sim, sim. Outra coisa que me impressionou, e isso, como estava relativamente perto, mas também é interessante porque nós falamos muito dos ambientes dos estádios ingleses, mas há muitos momentos de silêncio em Inglaterra.
Eu ia perguntar isso, pá, porque eu estava a ver o jogo e senti isso.
Muitos momentos de silêncio em Inglaterra, e ouve-se muito os jogadores. E há um jogador que é impressionante, e eu continuo. Há dois jogadores que são impressionantes no Arsenal, e eu percebo que joguem por isso, que é okay. O Zinchenko e o Jorginho. Estão. Pá, deve ser chato ser colega deles. Deve ser chato. Há um lance na segunda parte do Fábio Vieira. Também depois tenho um vídeo do Fábio Vieira, porque o Fábio Vieira é expulso. Eu tenho pois um vídeo. Só para se depois conseguirem pôr aí o vídeo da expulsão. Quando ele sai, ele é expulso. E está a ser aplaudido como se estivesse a ser substituído.
Estavas num belo lugar.
Estava num ótimo lugar. Ótimo lugar. Aqui não, neste vídeo não se vê bem, nem se ouve bem, porque já é final. Mas quando se percebe que aquilo vai ao VAR, porque atrás de mim eu tinha um jornalista que tinha uma televisãozinha,
okay.
E ele disse, pá, isto é vermelho de caras. Quando a malta percebe isto, começam a cantar a música do Fábio Vieira e a aplaudi-lo, o jogo 3-1, estava
tranquilo,
relativamente tranquilo, mas é engraçado, porque quer dizer, ele é aplaudido, neste momento, quem não viu este vídeo achava que estava aqui alguém para ser substituído.
Sim, sim.
Pois é,
mas não,
achava que era uma substituição.
Ele foi só expulso. Mas pegando só para falar do Jorginho, por causa do Fábio Vieira,
okay.
Há um lance do Fábio Vieira que ele tenta fazer um remate, e a bola vai, um remate louco, e a bola vai por cima. Pá, o Jorginho vai correr para cima do Fábio Vieira só para dizer, pá, bom trabalho. Vai correr para cima dele. Porque vê que ele fica cabisbaixo. Pá, pronto, é claramente um líder dentro do balneário.
Sim, 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 sim.
Pá, muito interessante. Também muito interessante, desculpa só, a questão do... Pá, muita gente do Burnley. Uma imagem é fabulosa, a imagem. Eu nem consegui ter automóvel, porque quando é 1-1, eu estava nesta diagonal.
Aquela esperança.
A imagem é fabulosa. Não se esqueçam que eles têm 8 gols marcados na Premier League. Marcaram um gol, uma carambola. E eu ali achei, e agora passando já se calhar para o episódio, que o Arsenal ia borregar mais uma vez. E volto a dizer, e tendo visto o Arsenal ao vivo, portanto, se calhar tenho um bocadinho mais propriedade para falar. Não me convence.
Ok.
Ou seja, não me convence, não são dominantes o suficiente, para mim, na minha opinião.
Para o longo prazo da Premier League.
Não são dominantes. Eu acho que
achas que estão piores do que o ano passado nesse sentido?
Acho que sim. E acho que com a questão de lesões, eu acho que é uma equipa muito menos confiante. É uma equipa muito menos confiante. O Saka parece um bocadinho desligado dos jogos. Se calhar também fisicamente não está.
Ele teve para não jogar.
O Saka anda 3 ou 4 jogos seguidos. Para não jogar, até aparece na aplicação da Premier League.
Tanto que ficou no banco.
E depois joga, mas tu notas que ele não está fisicamente.
Sim, o jogo passa quase todo pelo lado do Martinelli e isso nota-se muito. Pronto, só também o Zinchenko é um herói dentro para os adeptos do Arsenal, o que é curioso porque chegou há pouquíssimo tempo.
Chegou na época passada, exato.
Sim. É um herói, é uma coisa impressionante. Também porque ajuda também todos os cortes que ele faz, ele vira-se para o público e festeja, todos os cortes que ele faz.
Os colegas é aquele tipo que tu disseste há bocado.
E depois está sempre a falar com os colegas, sempre em cima. E depois, aparentemente, é um jogador, um tipo super bem educado, e é muito engraçado a ligação que ele tem com o company. Há um momento em que eles estão os dois na linha lateral e se cumprimentam, porque foram colegas de balneário. Não sei se chegaram a jogar. Sim, chegaram.
Se calhar apanharam quando os dizem que chega.
Não, chegaram a jogar, sim, chegaram a jogar. E ele depois é o último jogador da equipa a sair, deu uma volta ao campo. E ele vai cumprimentar todos os jogadores do Burnley, e só depois é que vai pedir os aplausos habituais. Portanto, é um jogador claramente querido por muita gente. Também os episódios com o City deste ano, e é um jogador que enerva-se, é verdade, mas é um jogador muito querido por muitos, pelos adversários, pelos colegas de equipa. Se calhar o Arteta que não confia assim tanto nele, como já deu para perceber em alguns jogos grandes. Mas pronto, foi uma experiência muito boa. Aconselho-vos aos dois que ainda não foram lá este ano e aproveitarem esta oportunidade. Pronto, mas agora já não podem ir nem ao
Stamford Bridge.
Mas há outros bons estádios para ir. Se a cidade certa para ir é
Londres. Se a cidade onde há muitos jogos é em Londres. Deixa-me só dar o repto. Lembrei-me agora, enquanto falavas, porque eu lembrei-me, eu já fui ao London Stadium ver o West Ham Burnley. Tu foste agora ao Emirates, já tinhas ido também antes a ver jogos em Inglaterra. Dar o repto a quem nos está a ver agora em direto para escreverem no chat se alguém já foi a algum estádio da Premier League,
e qual?
Mesmo não vendo um jogo, e a que estádio é que foram?
Sim, já acho que é engraçado
termos essa experiência.
Nem visitar.
Já tinha também ido ao Old Trafford e ao Fulham.
E eu já tinha ido ver um jogo do Championship. Exatamente, falámos disso a semana passada.
Bem, tu estás. Deixa-me só dizer,
eu gosto sempre destes momentos e é sempre uma oportunidade interessante para nós podermos assistir a estes jogos, porque a percepção que o Maia acabou de trazer aqui ao programa foi uma percepção diferente, mesmo sobre a questão do Havertz, a questão do Zinchenko, do Jorginho.
Sim, sim.
Isto não percebe quem vê o jogo na televisão.
Claro. Não,
isto só percebe quem está lá.
É diferente.
E no plano em que tu estavas, perfeito ainda mais, porque estás perto dos bancos, estás praticamente ao nível do relvado, consegues ouvir essas coisas, e acho que isso, não só a parte do relvado, como esta parte dos adeptos do Burnley e do público.
Sim. Há uma coisa, isso. Só um ponto curioso, que é habitual, mas já não me lembrava. Há uma cultura muito grande de bancada no que toca a cruzamentos.
É?
Estão sempre a dizer para cruzar. Para além do rematar, para além do clássico chute, estão sempre nessa, às vezes até a gozar.
Aquele barulho.
Às vezes já fazem a gozar. Okay. Às vezes, isso sente-se na bancada onde eu estava. Desculpa. Na bancada onde eu estava, isso sentia-se. Ou seja, okay. Vinha uma bola para o Saliba, que ele só tinha que combinar e receber e passar para o lado, e a malta dizia chute.
O Mourinho.
Mas isso é. Pronto, é o humor inglês. Mas no que toca a cruzamentos, pá, até pronto, ainda tem aquela cultura que o Guardiola já tentou mudar um bocadinho quando chegou
do
lá.
Kick and rush.
É pá, sim, muitos cruzamentos. E o Arsenal não é uma equipa muito cruzamento.
Pois não.
E o teu amor para o Arsenal ficou maior? É que tentado um bocadinho tremendo esta época.
Eu gostava também de pedir desculpa. Porque com esta questão toda dos atrasos e de chegar em cima, eu quis trazer os prendas, mas não consegui trazer.
Querias trazer o quê?
Prendas.
Ah,
não chegaste com tempo ao estádio do Arsenal.
Não chegou com tempo. Teve 4 dias em Londres.
Não, mas o estádio do Arsenal é longe.
Pois é que ir da casa onde ele estava até ao estádio do Arsenal é quase como ir daqui.
Mas olha, passei pelo passei pela loja, mas já estava a correr. Mas tive para trazer algumas coisas, mas é de trazer. Ainda voltarei a Londres até ao final da época.
Não respondeste à questão do
quanto, certeza.
Quanto ao quê?
A questão que interessa, que é como é que está a tua relação.
O teu amor cresceu pelo Arsenal.
É porque tem estado bastante.
Imagina, quando tu és de um clube, o teu amor não cresce porque vais a um jogo, não é?
Não, a questão é que tiveste uma proximidade maior, é um bocado por aí.
É o meu clube de Inglaterra, não imagina.
Mas o Portugal é claramente o Arsenal, tanto que ele é mais crítico que o Arsenal.
Claro.
Exige mais.
Claro. Não tinha que ver o Pedro, fala-me cá o Samit, que é porque se eu fosse, não dá.
Se eu fosse Argentina, sou do Boca, se eu fosse Argentina, não ficava mais apaixonado pelo clube, porque é pela experiência.
Pois,
pela
experiência.
Se fosse, se calhar, ao estádio do Tottenham, depois, se calhar.
Olha, outro que não está o estádio.
Falando em estádios em que elementos do segundo posto já estiveram, o Samit já foi a Stamford Bridge, também foi ver um grande jogo,
Bela
na altura
ponte.
Um derby, um Chelsea Arsenal, e pá, e este fim de semana houve, para mim até agora foi o jogo do ano em Inglaterra.
Sim.
Foi este Chelsea 4 Manchester City 4, que jogo inacreditável.
Vale muito a pena. Aliás, nós estávamos a comentar hoje de manhã que eu não vi o jogo em direto porque estava a trabalhar no derby no Benfica Sporting. Vi depois, quando cheguei a casa já era de madrugada, e vi o jogo, mas é um jogo que eu quero ir ver com rever contra calma, por isso mesmo, acho que vale muito a pena.
Não nos querem interromper, só está aqui um comentário giro para se não é tal.
Okay.
O Rafael Alves diz que já foi ao estádio do Tottenham ver o Passos para a Conference League.
Isso é épico.
Brutal.
Manda um abraço a Rafael.
Muito bom, Rafael, grande abraço.
E que o Passos regressa à primeira.
Exatamente.
Castores.
Para ir à Conference.
Exatamente.
Eu ia dizer, dar esta mensagem para quem está a ver, que é a melhor série ou filme que podem ver esta semana, quando tiverem 90 minutos do vosso dia, é verem este Chelsea Manchester City. Que jogo inacreditável. Rita, eu começo por ti, porque vai fazer o que eu te quero perguntar vai fazer ponto com o que eu quero dizer daqui a bocado. E portanto, se há treinador, e já provou isso no Tottenham, que consegue rebater Pep Guardiola e consegue equilibrar-se taticamente, consegue make and ver o que Guardiola quer do jogo, é Pochettino. E pergunto-te se tu sentes que o City esteve sempre muito longe de ter o jogo controlado.
Sempre,
como gosta.
Sempre, 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 sempre. Sempre, e acho que tem uma primeira parte muito difícil, o City. Consegue, aqueles primeiros 20 minutos de segunda parte são mais felizes para o City, aliás, começam logo a segunda parte com um golo, mas a primeira parte é muito complicada, e o Chelsea nunca perdeu o jogo, em tempo nenhum dos 90 minutos. E mesmo depois de sofrer o penalti, tu pensas, ok, o City nem estava a ter muitas oportunidades, mas de repente marca um golo e vai pegar nisto e controlar o jogo e ser o City. O
penalti é muito forçadinho, diga-se.
Um penalti daqueles que
só se marca o City.
Esta época a Inglaterra está a começar com estas jogadas do VAR, estão a ser um bocadinho...
Sim, mas para o Liverpool nunca acontece, é sempre para o City. Estou a brincar, diz Rita.
Já passou?
Já passou. Tinha que mandar esta.
Só tinha soldado o Liverpool hoje, o que é que era? Não estava no guião, mas ficou.
Não, mas acho que a expectativa que temos em relação ao City é que num jogo deste tem que precisar de se impor, quer ganhar, pegue no jogo. E isso nunca aconteceu.
Também acho.
Nunca aconteceu. O Chelsea, e muito por mérito do Chelsea. Acho que o City tem alguma dificuldade nestes jogos meio caóticos. São jogos que favorecem muito pouco a equipa do City porque gosta de ter um jogo controlado.
Concordo
gosta...
contigo.
Obrigado.
Concordo contigo. Acho que é um belo comentário esse. Pode ser. Acho que é muito importante isso.
E foi esse o objetivo do Pochettino.
E foi isso que o Pochettino nunca deixou o jogo estabilizar. O Exatamente. Jogo nunca foi uma coisa linear. Esteve sempre ali num limite de acontecer qualquer coisa. Sempre,
um
sempre, sempre. Aliás, por isso daquela dimensão 4-1, do gol, obviamente. Mas acho que isso foi uma coisa muito vincada.
A primeira vez na carreira do Guardiola que
sofre 4 golos.
E marca 4 golos no mesmo jogo. Ou seja,
ok, é certo. Um empate destes. É. Exato.
Sim. E portanto, sim, acho que houve aqui uma desorganização provocada por uma organização do Pochettino.
Rita, e foi muito bem provocada, eu volto a dizer isto, o Pochettino, se nós nos lembrarmos, até se nos lembrarmos daquela eliminatória da Liga dos Campeões, lembramos dos quartos de final entre Tottenham, o Tottenham do Pochettino, e que vai à final, e depois perde com o Liverpool, segunda vez, e que eu falo Liverpool hoje,
2-0,
se nos lembrar, não, alguém lhe deu um caso por acaso, que isto...
garanto-vos que não dê esta volta para falar do Liverpool, foi mesmo. Se nos lembrarmos disto, Pochettino é um dos treinadores que consegue melhor contrariar Pep Guardiola nisto. Porquê? Porque consegue levá-lo para onde ele quer. E o Pochettino não é um treinador que gosta do jogo caótico também. Sim. Não é. Mas ele percebe que com os jogadores que tem, no momento em que o Chelsea está, tendo em conta o seu adversário, parece-me a mim que o Pochettino percebe, ok, mais vale levar o jogo para este plano.
De outra forma não ia conseguir.
Porque de outra forma eu vou ser controlado pelo Manchester City.
É uma equipa
e eles
muito mais infantil.
Ganhar 2-0 tranquilamente, vão gerir o jogo. Exatamente, muito mais infantil. Do outro lado, uma equipa muito mais madura, muito mais ciente do que tem que fazer.
Exatamente.
E muito mais habituada a jogar entre si. E portanto, acho que o Pochettino aí esteve muito bem. Eu quero destacar do Chelsea, há aqui destaques que têm que ser dados. O meio-campo do Chelsea, a ser estabilizado, isto é um meio-campo incrível. O Moises Caicedo e Enzo Fernandes a guardar as costas do Gallagher. O Gallagher, vou já dizer aqui, nunca esperei que atingisse o nível que está a atingir. O Gallagher era muito bom jogador no Crystal Palace. Era um dos jogadores, até que na altura nós mais falávamos, Maia. Sim. Quando falávamos da Premier League, falávamos muito da influência do Conor Gallagher no Crystal Palace. Mas, e também se calhar por causa da baralhada que foi o Chelsea neste último ano e meio, o Gallagher no Chelsea demorava. Uhum. Demorava. E eu sinto que o Gallagher, esta época, tem sido, mesmo nos maus resultados, tem sido um dos melhores jogadores do Chelsea consecutivamente. Ontem, para mim, foi o melhor jogador do Chelsea em campo, foi o Conor Gallagher. E melhor do que o Caicedo e do Enzo, mas os três, aquele meio campo funcionou muito bem, porque tu tinhas Caicedo a roubar e a entregar fácil. O Enzo.
Assim, não foi,
o Enzo.
Não foi um jogo perfeito.
Não foi, não foi.
Ou seja, o Caicedo tem ali uma série de falhas.
Até de faltas escusadas.
O próprio Enzo, mas sim.
Os três juntos complementam-se muito bem. Acho que é um meio campo muito forte. E o. Por exemplo, o Bernardo Silva na primeira parte até saca aquela assistência para o Akanji, mas o Bernardo Silva na primeira parte, até isso, até aos 45 minutos, até a fazer a assistência, foi muito bem condicionado por este make-up do Chelsea.
Sim, sim, sim.
E depois o que é que acontece? É que tens o médio como... Ou seja, este make-up complementa-se bem, Caicedo recupera, o Enzo entrega muito bem, curto, longo, é um jogador inacreditável. Até está a ganhar uma coisa, pareceu-me que o Enzo já dribla, não tem medo, já sai de espaço curto em dribla, não só em passe. E depois é a questão Gallagher. O Gallagher vai muito. O Gallagher galga muito metro, ganha muito, muito metro com bola para o Chelsea. Só deixar esta nota, Maia, passo para ti. Falávamos da questão da evolução que o plantel do Pochettino poderia ter ao longo da época.
Sim.
A questão das lesões. E eu acho que há um regresso muito importante e que notou-se ontem, que é o regresso do Reece James. Reece James é um dos melhores laterais do mundo quando está em forma. É um excelente jogador e ontem viu-se isso. Pergunto-te se este Chelsea, com estes regressos a pouco e pouco de alguns jogadores, já é um Chelsea à imagem que tu esperavas ver.
Sim, respondendo diretamente, sim. Eu acho que o problema do Chelsea não são os jogos em casa com o City ou com o Arsenal. Acho que o problema do Chelsea são ganhar os outros jogos.
Em que tem que dominar.
em que tem que ser melhor que o Luton, em que tem que ser melhor que o Brentford em casa. Acho que esse é que é o problema do Chelsea, porque... Apesar de tudo, eu acho que isto não é uma crítica ao Pochettino, pode ser um comentário aos jogadores. Eu acho que o Pochettino prepara muitíssimo bem estes jogos, porque acho que continua a ter que provar e sente isso. E acho que os jogadores, há ali alguns jogadores no plantel com mais experiência e de caras o Sterling, que nestes jogos também parece que têm que provar alguma coisa. E se calhar tem.
E tem.
E se calhar tem. Eu só acho. Eu, 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 Eu acho engraçado, porque nós estamos perante, se não quero estar a dizer isto de forma exagerada, porque é a primeira época que estamos aqui a fazer este projeto.
Está a ser moderado no discurso.
Mas a verdade é esta, eu acho que este campeonato é provavelmente um dos campeonatos mais competitivos da história da Premier League. Isto porquê? Porque isto, se calhar fugindo um bocadinho ao Chelsea, porque tenho falado bastante do Chelsea, também já vos deixei, dei-vos
sim, espaço
a falar.
Espaço.
Mas se pensarmos um bocadinho, o top 5, e aqui se calhar ainda não ponho o Villa, apesar do Villa ter muitas soluções, mas se calhar as quatro equipas que estão à frente do Villa, se nós pensarmos, não há nenhuma de caras que seja dominante de forma consecutiva, e se calhar a equipa mais dominante destas quatro tem sido o Liverpool. Isto é engraçado, mais ou menos no sentido de resultados, no sentido de esperar resultados.
Ok.
Por exemplo, eu ontem,
o próprio City teve que... Eu percebo o teu abanar de cabeça, estás a pensar no City.
Mas ele tem razão, porque o City tem ali...
Ontem, por acaso, ontem não consegui ver o jogo, estava a vir para Lisboa. Já, o que já vi foi posterior a isso. Mas eu ontem, antes do jogo começar, não me era nada surpreendente o City não ganhar. E isto também diz muito. Diz muito, claro, é um elogio ao trabalho do não é do Conte que eu quero dizer,
do Pochettino,
é um elogio ao trabalho, mas também é sinal dos tempos e daquilo que está a passar com o City. Se nós fomos a ver ontem, olhar para o banco do City ontem, e eu sei que o Guardiola não é propriamente o homem das substituições e de grandes alterações, e há muitos jogos
que não mexe,
mas a verdade é que este banco é um bocadinho curto, porque agora, antes havia a opção Álvarez no banco, que neste momento não há, porque é titular indiscutível, é o melhor jogador do City este ano, acho eu, até ao momento. Mas pensávamos para este banco, é um banco que, apesar de tudo, não tem muitas soluções de criatividade e de rasgo individual.
Tinhas duas ontem,
que eram quem?
Mateus Nunes e Grealish. De resto, ou seja,
daquele
tipo de jogadores como
mais o Grealish, eu acho. E o Grealish entrou bem.
Criatividade, claro, o Grealish.
Sim.
Ou seja, mas daqueles jogadores que, pegando o que tu dizias, que podem entrar para romper.
É isso.
Poucos, exemplo,
eu acho que é óbvio que esta equipa necessita que o De Bruyne volte como de pão para a boca. Obviamente, qualquer equipa do mundo precisaria.
Mas eu acho um Palmer.
Mas eu acho. Mas eu acho mais interessante do que isto, mais interessante do que pensar nisto, só na ausência do De Bruyne, é perceber que a entrada do De Bruyne também coloca um destes criativos que está a jogar a titular no banco.
No banco.
Eu acho que isso é fundamental. E pode ser fundamental. Quanto ao Cole Palmer, eu se calhar venho que encontrar corrente. Mas não é o meu estilo de jogador.
Ok.
Gosto, acho que tem sido muito importante, mas confesso que ainda não percebi bem onde é que ele vai jogar na carreira. E é interessante isso pode ser bom, isso pode ser elogioso, não é? Mas e é muito interessante o que o Guardiola diz no final na conferência de imprensa, na flash, não sei, acho que foi na conferência de imprensa.
Eu só ouvi o que ele disse no pós, não ouvi.
Foi no pré, sobre o Palmer. São interessantes, mas eu continuo a achar que para as três partes foi bom a saída do Palmer.
Eu acho que demonstra
para as três partes, para o jogador e para os dois clubes.
Eu só acho que foi bom para o Chelsea e para o jogador.
Não sei.
Mas já lá vou.
Não, porque o City ia buscar o Paquetá, a ideia era ir buscar o Paquetá.
Mas
o Palmer já lá estava, o Paquetá custava 100 milhões.
Mas o Paquetá, está bem, mas queremos comparar.
Não, isso para o City seja um problema.
Não estamos a falar de rendimento, mas até podemos falar de rendimento, mas à época.
E de maturidade enquanto jogador.
Queremos comparar
aquilo
que é o Paquetá.
Eu acho que demonstra.
E concordo contigo.
E aquilo que o Guardiola ia pedir a um Paquetá e que não ia pedir a um Palmer.
Certo.
Eu acho que foi muito inteligente a saída do Palmer do City. Para o jogador,
foi muito inteligente.
Por isto mesmo que o Maia está a dizer, em termos de oportunidades que ele iria ter no sítio. O Guardiola nunca iria confiar nele da forma como um Pochettino neste momento confia.
Reparem, se ele não confia 100% no Foden,
exatamente, que é o Foden que está a fazer os jogos.
Que é o Phil Foden, que é um craque.
Acho que é um jogador que é muito maturo, nem que seja pelo facto de teres 21 anos. Aquilo que o Guardiola contou é sistemático, não é? Portanto, ele diz que quer sair do City.
Sim, sim.
E ontem assume um penalti nos descontos contra a sua antiga equipa. Um lance. Quer dizer, é importantíssimo aquilo, não é?
Eu gosto disso.
Acho que isso demonstra uma maturidade que faz ganhar muitos pontos, obviamente.
O Palmer parece-me imenso, pelo que joga e pela. Ou seja, em campo, com bola, mas também na atitude dele competitiva em campo. Parece-me aquele inglês rebelde. Gosto disso.
Aquele vídeo dele aí meter-se na rodinha do City, num livro, pá, é delicioso.
Sim.
Está muito. É isso, está muito à vontade.
Eu gostei disso. Deixa-me só dizer, Meia, claro. Falavas sobre em que posições é que pode jogar. Eu acho que ele andará sempre entre a meia direita do ataque e atrás do ponta de lança. Ou seja, será sempre por aí.
Tenho uma pergunta direta para vocês. Vocês acham que isto, claro, o futebol é contexto, ele aproveitou a oportunidade, obviamente.
Certo.
Agora, o 11 do Chelsea, com o Nkunku, com o Modric a render aquilo que devia ter rendido, o Palmer não era titular nesta equipa.
Não sei.
Mas...
não era? O Sterling ia jogar sempre?
O Sterling
jogou mais caro da Premier League.
O Sterling faz um jogo.
Aliás, eles os dois.
O Sterling, sim, é que fez ontem, mas se calhar para o próximo fim de semana
sim,
não faz.
Fazem os dois um jogo. Aliás,
ambos,
sim. E há uma.
Mas desculpa, respondendo
à tua pergunta. Sim.
Acho que o Cole Palmer não era titular.
Eu acho que o Cole Palmer, ou seja, neste momento o Modric é que tem que palmilhar. Para roubar okay,
mas,
ao Palmer.
Quando o Palmer chegou
ao Chelsea, eu acho que o Palmer neste momento é titular indiscutível do Chelsea.
Okay, então, assim, pergunta é, quando o Palmer chegou ao Chelsea.
Ou não?
Hã?
Nessa altura já
sim,
estava.
Já estava.
Era diferente.
O Nkunku voltar à lesão titularíssimo, seja em que posição do ataque for, e eu acho que vai ser no meio.
Acho que não teria sido tão de caras, obviamente. Não teria sido tão de caras.
Eu acho que o Nkunku vai ser o ponta de lança do Chelsea. Ele não é um ponta de lança típico, mas ele vai ser.
O Samit fez logo um dos primeiros episódios.
Vai ser o Jackson e vai ser o Nkunku. Pronto. A tua pergunta, Maia, só para eu responder muito, muito diretamente, quando o Palmer chegou ao Chelsea, se o Modric estivesse no que se espera dele, eu acho que o Modric ia ser titular.
Mas
aí seria o Modric, ou seja, sem lesões, Modric.
Eu sei que estamos a fazer um exercício.
São aquelas especulações, quer dizer, óbvio, é um momento, óbvio, não é? Óbvio, e aproveitou e pronto, se calhar daqui a uns meses não é nada.
Vamos ver, mas eu gosto mesmo do Palmer e acho que é um jogador que, para além de ser aquele tipo de extremo que vai num para um, que dribla, que também que ganha linha, também é um jogador pá, que com os médios. Com o Gallagher, com o Enzo, ele associa-se muito bem.
Sim, sim.
Ou seja,
Liga, sim.
E também é muito competitivo, não é um jogador mole, sem bola. Não. Ou seja, eu gosto mesmo
acho
muito deste jogador.
Acho que o Chelsea precisava dos jogadores deste
com este com esta com personalidade. Eu também sim, acho, sim. Exatamente.
Okay. Surpreendente também o vídeo.
Ah, este é o vídeo.
Exatamente.
É o vídeo é
mas o Ruben não gostou. O Ruben
não
gostou.
O Ruben não odeia estas coisas.
O Ruben é o único daqueles 5 tá ali,
que não se ri.
Que não gosta.
Com cara séria. O Alan empurrou, mas é a rir-se.
Não. O Ruben não, o Ruben.
Era como se passasse, se calhar viu a cara
com vocês.
O Ruben está
a pensar. Mas eu acho que está focado no jogo, acabou, não há mais nada à volta dele.
É o que fez, não é? Bem que precisa.
Eu acho que.
Já lá vamos.
Se eu pudesse fazer o meu hot take sobre o Cole Palmer.
Podes fazer. Claro que podes.
Porque é que seria um episódio?
Apesar de achar que ele até foi convocado agora para a seleção pela primeira vez.
Fruto das lesões. Lá está, mais futebol é o momento.
Fruto de lesões. Eu acho que o Cole Palmer é um jogador que nós até ao final da época, eu acho que ele acabará por deixar de ser titular do Chelsea. Acho mesmo. Eu gosto do Cole Palmer. Pronto. Eu gosto do Cole Palmer, só acho que não é este jogador todo que se está a fazer dele, caramba. Mas
não está a fazer nada de. Quer dizer, está a se elogiar uma exibição de ontem, que foi uma. Ontem sim, foi uma bela exibição.
Rita, quando eu digo que estás a fazer, não estou a dizer que és tu que estás a publicar.
Não, eu não.
Acho que o Cole Palmer é o melhor jogador
da história. Eu não crio tendências de types de jogadores.
Estou só a dizer
que há.
Tem-se dito muita coisa. Mas tem-se dito muita coisa. E há aqui a questão do fenómeno do jogador inglês, que é. Quando joga um bocadinho bem, é o melhor do mundo. Quando joga um bocadinho mal, lá vem, é muito fraco.
Cai o cara me treinado.
Basta pensar, só no plantel, colegas de equipa do Palmer. Há vários nessa situação. Só pensar no Chilwell, no Rich James, no Sterling. Só esses jogadores já passaram todos por este fenómeno.
Sterling, então,
sim.
Todos os anos passa por isso.
Mas o Cole Palmer, eu acho só, é um excelente jogador. E se calhar, para bem do Chelsea, espero que as coisas lhe corram bem. Eu só acho que ele não é isto tudo.
Ok.
E acho que ser um excelente marcador de penaltis.
Sim, ele tem 4 gols de penalti.
Não te faz chegar à seleção.
Não, certo, mas está a jogar fora. Mas
eu percebo que
em condições normais, o Cole Palmer não é internacional inglês. Neste plantel atual.
Não, ele entra agora porque há uma série de lesões, não é?
Sim, concordamos. Ao dia de hoje, sem lesões de Madison.
Bellingham.
As convocatórias da seleção inglesa também são o que são.
Sim, mas
deixa-me só dizer, ainda em relação ao Chelsea, porque isto foram informações que o nosso enviado especial Samit nos mandou de Inglaterra.
A partir de Londres.
Não, porque ele mandou-nos algumas informações sobre o Conor Gallagher. E volto a esta tónica. O Gallagher foi, olha, um jogador que não, nunca chegou a ter esse hype. Mesmo quando jogou bem no Palace e mesmo num mau Chelsea da época passada.
Sim.
Acho que o Gallagher sempre foram muito críticos para com o Gallagher. O Gallagher esteve para ser vendido no verão e, segundo a imprensa inglesa, e o Samit mandou-nos há pouco, está perto de fechar a renovação com o Chelsea.
Spoiler.
E foi, exatamente. Okay. Portanto, e também já braçadeira de capitão. Portanto, é um jogador que está claramente
a ganhar. Portanto, vai renovar o contrato como capitão, espero. Ou seja, vai receber mais por isso.
Ah, ok, exato.
Com, ah, estás preocupado com o rendimento.
O rendimento do Conor Gallagher. O Maia quer justiça. Eu e portanto justiça. Só acha que o Gallagher merece então, mais.
Se há jogador, se há jogador que merece, se há jogador que merece ser recompensado pela época que está a fazer, é um jogador como o Conor Gallagher.
Sim. Titular, e andar no titular em todos os jogos do Chelsea.
E andar no fundo. Pronto,
e no Chelsea.
Todos. Uhum. Titular em todos os jogos do Chelsea. Sabe?
Ia só dizer, em relação ao Chelsea, e podemos fechar o Chelsea, sim. Não sei, mas eu queria fazer duas menções honrosas.
A Rita e as menções honrosas.
Mas essa não é de prémios.
A rubrica
essa
menções
é
honrosas.
É porque não vamos.
E enfim, entregamos à Rita.
Eu para não me irritar, até me afastei do micro.
Não temos que falar é só
Rita,
isto que é.
Menções honrosas.
Nicholas Jackson tem 6 gols em 11 jogos.
Opa.
Tenho que falar dele.
O que é isto?
É um bom jogador, Rita, se parênteses na tua menção honrosa, é um bom jogador. O Nicholas Jackson vai ter uma grande evolução.
Vamos ver.
Ele é bom jogador.
Deixa lá a segunda menção honrosa. Deixa lá acabar.
Ah, sim, manda lá
a segunda. A segunda é Thiago Silva.
Outro gol. Sim, 4-4, pois foi.
O quarto gol, que não é um autogol.
4-3.
Ele mete o pé para cortar a bola.
Os amigos.
Olha,
tu futebol é contexto para o futebol é mente para umas coisas, para outras já não é.
A cabeçada no
Belíssimo gol. Um bocadinho mal batido.
Vai lá tu marcar aquilo aos 39.
Eu não, acho que não. Acho que não.
Pronto. Acabámos aqui as mensagens.
Menos os 30, quanto mais depois.
Agora gostava de dizer uma coisa sobre o Nick Jackson. Posso dizer uma coisa?
Podes.
É o avançado que eu conheço do mundo.
Estou com medo.
Que pior sabe festejar golos.
Ah.
Não sabe festejar um golo.
Ele marca.
E repararam que ele quis obrigar o Sterling a festejar contra os adeptos do City.
Sim. Não.
E repararam nisso.
Ele não está bem a par.
E o Nicholas Jackson a apontar para o Sterling. Não,
já não falo do ridículo que foi os festejos do homem contra o Tottenham na segunda-feira.
Pois foi.
O nosso episódio foi domingo, portanto. Sim. Nós desde que gravámos o episódio, o Tottenham já perdeu duas vezes.
Já perdeu duas vezes.
As duas primeiras vezes da época.
Vamos agora assistir ao Tottenham, só para vos dizer, para quem está aí.
Já para não falar disso, da forma absurda como eu fiz esses golos, como se fosse ganha champion.
Ele marca poucos golos, não sabe fechar.
Está bem. Yeah. E este golo onde? Vocês reparam que ele faz as mãos, mas isso depois deixo para a malta que está
ao
não sabe bem fazer o que é que está. Ele vai fazer pistoleiro.
Ele marca com os pés.
Não, vai fazer pistoleiro. Ele festeja a fazer.
Ele faz um slide.
E vai fazer pistoleiro, mas depois não sabe bem o que há de fazer às mãos. Ando reparar. Mas fica.
Para trás das costas.
Fica bem.
Jackson e Pedro Neto são os piores jogadores da Primeira Liga a fechar golos.
Não, Pedro Neto faz
tem
mais.
Demasiados.
Pedro Neto faz não mais. Sabe o que é que
Pedro
há de fazer,
Neto
então faz
tem
todos.
Demasiados
O Nick Jackson faz menos.
Fechando o Chelsea, o Nick Jackson, Rita, acho que terá sempre mais facilidade neste tipo de jogos, que são jogos mais abertos, do que nos jogos contra os Brentford e Sheffield.
Uma menção
honrosa
só para chatear o Mike.
Não, mas eu acho que ele tem esse potencial, mas acho que terá sempre mais facilidade neste tipo de jogos mais abertos,
sim.
Porque não é o tipo de ponta de lança. Para marcar um golo contra uma linha defensiva bem fechada atrás. Passando...
Aqui. Reparem bem.
Lá está o rebote, fez a recarga, já
ver,
seria o golo.
Reparem bem agora. Não dá para ver. Não dá para ver. É depois do slide. Eu vi
o Nick Jackson faz um slide até a bandeira.
E depois não sabe o que fazer às mãos. Isso é estranho para um avançar. Vocês têm, pelo menos têm que treinar isso. Em casa.
Já que és ponta de lança. Pode ser que este apareça.
Sempre consegue fazer uma bela exibição.
O Madrid. Olha só, o Madrid toma. Link mete o pezinho.
Olha a bola em
agarra. Agora aparecendo na área.
Yeah.
A defesa
recarga. Ruben diz no chão sempre.
Reparem bem agora.
Reparem.
Com Gallagher ali no canto.
Ou não? Diga, não tinha razão.
Ele quer fazer isto.
Diga, não tinha razão. Põe só lá mais à frente, se faz favor, se conseguir. Olha bem. Ali no cordão. Pá, não sabe o que é fazer as mãos.
O Gallagher nada. O Nick Jackson, ele quer fazer pistoleiro,
não
mas
sabe.
Quer fazer aquilo.
Não sabe.
Não sei o que é que ele quer fazer.
Mas também quer fazer assim.
Não quero fazer, não resulta. Obrigada, Maia.
Muito, muito engraçado.
Por falar em não resultar, Ruben Dias. Vamos bem, passar ao Tottenham.
Vamos
ao Tottenham.
Ao City.
Tottenham, né?
Vamos ao Wolves Tottenham.
Ah, vamos.
Não, sobre o City.
Ah, só o City.
Que...
Ok.
Não, honestamente...
A única coisa que eu preciso dizer sobre o City é que aquela defesa, meu Deus, tem que ir para casa, refletir, ver o jogo, pensar e
jogos partidos.
E
falar com a analista.
Jogos partidos.
Há falhas da defesa do City em todos os golos.
Por causa mas jogos partidos são muito complicados para eles.
O Rubem Dias, os últimos dois golos, este não se levantou de chão. Depois, no final do jogo, vai fazer um
penalti.
Não, e o primeiro golo, atenção, é o Rubem Dias perde a bola.
O primeiro gol.
Sim.
Ok. Sim.
Vejam isso.
Não,
primeiro não, peço desculpa.
Já falámos sobre o City e acho que temos falado muito também. E acho que o
Para a semana não há campeonato, portanto temos.
Há problemas. Exato, e o próximo jogo do City será contra o Liverpool.
Certo.
Portanto,
mas sabemos que
isto
para o City é um pormenor.
Acho que teremos mais críticas a apontar ao City porque o City perderá com o Liverpool na próxima jornada e portanto.
Uau!
Vamos aqui. Sim.
É isso.
Vaticino já aqui, fica aqui dito.
Ok.
Só dizer uma coisa. O Guardiola tentou surpreender e foi um detalhe só tático para que reparei no jogo. O Guardiola tentou surpreender com o Akanji com bola, Aquela função que o Stones faz muitas vezes.
Sim.
Foi ontem o Akanji a fazer isso. Ou seja, quando o City perdia a bola e tinha que regrupar atrás, o Akanji fechava com o Ruben, com o Guardiola e com o Walker numa linha de 4. Mas quando queria pressionar em cima, na área do Chelsea, ou quando tinha bola a sair a jogar, o Akanji era o médio ao lado do Rodri. E portanto, a Guardiola é tentar surpreender, e acho que é um detalhe interessante. Dito isto, eu proponho, para lançarmos o Wolverhampton-Tottenham, que vamos ao gol da jornada, que foi um golaço do Sarabia. Eu vi um jogo em direto para isto.
Que tem andado apagadinho.
Isto é um golaço. Sabes, eu acho que o Sarabia, e podemos começar por aí, acho que o Sarabia...
Esta recepção e depois...
Eu acho que é tudo bem feito neste gol. O Matheus Cunha a sair para fazer este passe, e depois o Sarabia escondido nas costas aqui do Eibjerg.
Sim,
esta recepção de pé direito.
Mas é aqui, não sei se podemos entrar já por aí, mas é aqui que se vê que a diferença entre ter o Romero e o Van der Ven.
Claro.
Sim.
E ter o Ben Davies e o Eric Dyer. Ou o Højbjerg também aqui. Sem também está. O Højbjerg neste lance, pá.
Os dois golos.
Maia, podes começar o Wolverhampton por aí.
Não, é por aí. Eu acho que, pronto, eu como vocês sabem, tenho defendido e falado muito do Tottenham, mas também disse logo desde o início que seria muito complicado quando aparecessem as lesões. E aparecem todas
ao mesmo tempo.
No jogo de segunda-feira que nós gravámos antes, e ao mesmo tempo que aparece que, pronto, em que o Romero voltou a ser Romero.
Romero voltou a ser Romero, é verdade.
Voltou, teve uma paragem.
Sim,
já devia ter sido expulso antes. Essa é outra.
Pois já.
É um jogo surreal, é verdade. É um jogo completamente diferente de tudo aquilo que se vê normalmente no futebol. É um jogo muito estranho.
Este do Chelsea.
O jogo de segunda-feira passada.
Sim, o de segunda passada.
Mas que condiciona muito aquilo que
claro.
O Tottenham vai ser.
Claro,
provavelmente até ao final do ano. Porque estamos a falar da possibilidade de não ter Madison e não ter o Van der Ven e não ter os jogadores durante muito mais tempo do que aquilo que, pronto, qualquer treinador pretendia, mas neste caso que o Postecoglou pretendia. Agora, pegando no jogo vocês vão falar mais sobre o jogo do que eu, até porque o viram. Mas só uma nota importante sobre o Wolves, e depois dizem o que quiserem do Tottenham e do Wolves.
Obrigada.
O Wolves é uma equipa muito curiosa, já disse isto desde o início do ano, porque fui vendo bastante jogos do Wolves, sem querer, fui acompanhando bastante jogos do Wolves. Não era uma equipa que eu tinha a partir de grandes expectativas, e portanto não estava a pensar em acompanhar de forma muito regular, ver os jogos completos. Mas fui vendo, porque apanharam vários adversários interessantes, e há uma nota muito interessante sobre o Wolves. Além de ser uma equipa muito bem organizada, e ter uma equipa que hoje já chega aos 90 minutos, que foi uma questão que eu levantei, no jogo, por exemplo, contra o City, era uma equipa que precisava de chegar aos 90 minutos, e por acaso esse jogo até ganha, mas a equipa estava muito cansada.
E aquele jogo antes contra o Liverpool, por exemplo?
Contra o Liverpool, foi esse jogo que eu disse.
É que tu sentes que eles rebentam por completo.
Foi nesse jogo que disse. Agora, a minha questão é muito simples sobre o Wolves. Há aqui um grande truque, segredo neste Wolves, para mim, que é uma equipa que os seus titulares e os seus suplentes não têm uma grande diferença de qualidade. Ou seja, são jogadores, é uma equipa que não tem craques. Os craques da Premier League não estão a jogar no Wolves, mas também não tem uma grande diferença, não tem jogadores... Não, se olharmos para o plantel do Wolves, é uma equipa que não tem, se calhar à falta de melhor, não tem muitos Maguires. Não queria, porque o Maguire... Não quero continuar a ter o Maguire, mas acho que é perceptível a referência. Não há muitos talochas.
Sim.
Não há muita malta que tenha... Pá, os pezinhos são pezinhos,
sim.
Servem para jogar a bola. E os suplentes, pensarmos por exemplo no Sarabia e noutros jogadores, esta equipa tem um 11 forte, mas a verdade é que os suplentes são os jogadores que entram bastante bem também no 11, e do ponto de vista de qualidade individual não estão muito distantes, e portanto este tipo de resultados, a partir do momento em que esta equipa aguenta 80 minutos, 90 minutos, vão ser mais comuns, vão ter mais vitórias. Ainda é uma equipa que está longe de estar tranquila, mas é uma equipa que, por exemplo, para mim é muito melhor que o Fulham. Muito melhor.
Eu concordo contigo, e não podemos fugir ao facto dos resultados do Wolves em casa. É que o Wolves em casa, no Molineux, contra as principais equipas neste caso, perde aquele jogo com o Liverpool, mas eu acho que a equipa ainda... Ou seja, primeiro acho que o Wolves está... O Wolves em setembro e outubro fez para a época.
Sim.
O Wolves em setembro e outubro fez para a época.
Porque, nem que seja pelas condições, não é?
O Lopetegui resolveu demitir-se a começar o campeonato, e o Gary O'Neill... Atenção a Gary O'Neill, porque depois de um belíssimo trabalho que faz no burnout, podemos pensar, mas ok, pronto, garantiu a manutenção. Sim, mas o burnout tinha provavelmente o pior plantel da Premier League época passada.
Sim.
E o Gary O'Neill, quando entra, aquilo está muito complicado, e ele consegue a manutenção. É um treinador muito jovem, tem 40 anos, começou há 3 a este nível profissional começou há 3, 4 anos, não mais do que isso. Foi quando acabou a carreira de jogador. E eu acho, eu gosto muito do trabalho dele porque pá, não veio com queixumes, pegou no plantel que tinha e o Wolves, concordando com o que o Maia diz, que tem jogadores entre o banco e os titulares até homogéneos, mas eu acho que ainda assim tem, faltam ali coisas.
Sim, sim,
faltam
ali jogadores. Não, falta, falta.
Uma série de jogadores que chegaram no último,
também,
último dia de mercado.
Pressa, exatamente. Assim.
Falta muito golo.
E eu percebo, Maia, que o Sarabia não seja titular. Era aí que eu queria pegar. Ou seja,
eu também percebo. Eu também percebo.
Porque o Wolves, esta equipa do Wolves joga muito a esticar. É uma equipa muito esticão. Não estou a dizer que é bom também para a frente, não é esse o caso. Mas é uma equipa que organiza-se muito bem atrás, percebe as suas limitações, tem médios muito fortes defensivamente, como o João Gomes e o Lemina, que naquilo que é a recuperação de bola e o confronto são muito bons, também sabem jogar, lá está como tu dizes, têm pezinhos também.
Sim, sim.
Não é só um jogador de confronto.
São jogadores de Premier League.
Exatamente, são jogadores completos, eu concordo com isso, com e sem bola. E é uma equipa que gosta, ou seja, eles precisam mais de um Wang, de um Pedro Neto e de um Matheus Cunha, jogadores mais de ir na verticalidade. O Sarabia é um jogador mais refinado tecnicamente, mas grande craque. Só dar aqui a minha menção honrosa ao Sarabia. Eu ia dizer o meu shout-out, mas depois olhei para ti.
Não, não, menção honrosa.
A minha menção honrosa ao Sarabia. O Sarabia é um craque. E foi um craque no Sevilha, foi um craque no Sporting, foi um craque no Paris Saint-Germain quando jogava. E poderá ser o suplente de luxo deste Wolverhampton. Eu acho que é curto para ele. Eu acho que o Sarabia, se jogasse, por exemplo, num Brighton, se jogasse noutras equipas da Premier com outro estilo de jogo, acho que o Sarabia podia fazer mais vezes isto.
Mas
não tem andamento para cima do Brighton, peço desculpa.
Não tem, não. Ou seja,
e mesmo
dizer...
aí acho que já é um limite.
Acho que tem andamento para o Brighton. Mas o Brighton agora não ganha ninguém.
Eu não, por exemplo. O Brighton não ganha ninguém. Fazia falta um Sarabia, olha, que é um jogador que tem muito golo e muito.
E se calhar menos.
E
usando a tua expressão, se calhar menos queixume do De Zerbi.
Menos queixume do De Zerbi, exatamente.
Para falar dos árbitros.
Para concluir isto, o Sarabia, só para dizer, Rita, passa a bola para ti. Só não passa tão bem como o Sarabia passou para o golo do Lemina com o golo
não
da Vitória.
Recebes tão...
Que grande golo.
Aí é bem.
Grande golo, mas pelo passo do Sarabia.
Pegando bola.
Sobre o Wolverhampton, uma coisa que eu tenho a dizer, para além de concordar com tudo aquilo que vocês disseram, não vale a pena estarmos a repetir, é que o facto de haver muito poucas expectativas em relação a esta equipa é super benéfico.
A forma como
a equipa começou no início da temporada, não é? Com todas as mudanças que houve, essa saída do Lopetegui fez com que as expectativas, quer dizer, aquilo conseguirem, se conseguirem manutenção é ótimo. Ninguém está à espera que
mais
seja
que
uma
isso,
época, mais que ninguém pede mais que isso.
Não, ou seja,
conseguirem manutenção é ótimo, não sei. Acho que isso
não,
é um
no
bocadinho
sentido
curto.
De
tendo
que...
em conta como olhávamos
eu,
para o Wolverhampton.
Eu acho que o Wolverhampton tem que olhar para... O objetivo do Wolverhampton tem que ser
ficar...
tentar os 12 primeiros.
Ok.
Mas acho que não pode ser uma coisa...
Isso será uma excelente época.
É uma excelente época.
Exato, mas ou seja, mas é um, o
e
que
uma
eu quero
época
dizer
época
é...
Sim, mas
é
razão,
os mínimos,
era uma equipa que falava até de não ter plantel para...
Eu cheguei a dizer aqui, agora percebi justamente...
tem muita sorte...
Eu cheguei a dizer que o Wolverhampton ia ser uma das equipas que ia claramente andar a lutar para não descer.
Acho que tem muita sorte, tem várias equipas abaixo deles, em termos de nível, não é?
Sim, sim, sim.
E é beneficiado por isso, porque se calhar se estivesse numa época em que todas as equipas da Premier estavam ao nível deste Wolverhampton, as coisas não iam...
Eu percebo o que tu dizes, mas aqueles contra as equipas mais fortes é que provaram o seu valor. Eles empatam, o Wolverhampton empata em casa com o Newcastle e com o Aston Villa. Perde aquele jogo com o Liverpool depois de estar a ganhar e ganha o City e ganha o Tottenham.
É verdade.
Isto é impressionante.
É mesmo. Mas, ou seja, acho que esta questão de expectativas é uma coisa que é benéfica. Em relação, e passando aqui para o Tottenham, acho que podemos passar.
Sim, sim.
Acho que eu estava a ver o jogo e estava-me a parecer um jogo pré-Postecoglou. Porque não é o Tottenham que nós temos vindo a ver nas primeiras jornadas, nas 10, 11 jornadas iniciais, nem sequer é o Tottenham do jogo com o Chelsea, que já foi um jogo particular em termos daquilo que foi, aquilo que estava em campo. E depois realmente depois do jogo fui ver com mais calma e dos jogadores que jogaram, apenas o Johnson foi dos 13 jogadores que jogaram durante os 90 minutos, só o Brandon Johnson foi um jogador escolhido pelo Postecoglou.
E o Vicário?
E o Vicário, pois
sim.
É. Certo.
Pronto, os jogadores de
sim.
campo, quero...
Sim.
Ok.
Ou seja,
o guarda-redes não, estou a brincar contigo.
Não são de campo, são das balizas.
Desculpa, sou guarda-redes, gosto muito do Vicário.
Mas peço sempre algum respeito especial com os guarda-redes.
Sim, mas...
Claro que sim, eu adoro guarda-redes.
Eu estava a gostar desse raciocínio, continua.
Pois, interromperam agora...
Não, estava a falar o jogador escolhido de campo, Brandon Johnson.
Faltou exatamente a identidade para o Postecoglou neste jogo. Acho que isso foi gritante. O meio-campo...
Faltaram peças fundamentais, não é?
Faltaram peças fundamentais.
Como tu dizes, dele.
Dele e daquilo que ele construiu no seu 11, 13,
base.
12 jogadores base,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
E depois aquilo que está à volta está muito frágil. E acho que...
Olha, é uma boa comparação entre as duas equipas que jogaram.
Exatamente.
O Wolves tem uma equipa, se calhar, muito homogénea. O Tottenham tem uma grande distância.
Tem 13, 14 jogadores e o resto...
Sim. E antes
aquela
não sabes...
agressividade para o ataque, aquela ímpeto, não havia.
Tentaram fazer.
Sim,
ou seja,
mas,
posicionalmente
mas
no
sem
campo,
a qualidade,
o Tottenham estava igual. Mas...
Sim. Sim. Antes de lançares o mito ao facto. Antes de lançares o mito ao facto. Só uma nota. Eu não entro na narrativa... para mim suicida da segunda-feira passada, de que aquilo que o Tottenham fez na segunda parte contra o Chelsea é positivo. Não okay. entro. Não entro. O Tottenham tem que ganhar pontos.
Com novos jogadores.
A questão da defesa assim.
À frente do meio, defender à frente do meio campo.
Se fosse contra o City, tinha levado 10. não, ou seja, eu consigo compreender estas.
Mas em questão de identidade e equipa é uma coisa importante.
E a mim até me acusam muitas vezes de ser romântico no que toca à bola, e não só, mas acusam-me. Agora. Eu olho para aquilo e penso só, não, isto é só suicida. E ok, os adeptos bateram muitas palmas no fim e apoiaram a equipa. Sim, mas levaste 4-1 do Chelsea e 3 gols do Nick Jackson. Não é porreiro.
Agora
não é porreiro.
É, eu percebo.
Não,
eu concordo
com
a dizer. Eu acho que uma coisa é teres a tua ideia de jogo, outra coisa é também é teres a saber adaptar-te ao que está
a passar. Se fosse adepto, não ias ficar agradado, não é? Tu não és ainda
não,
bem, mas
eu fico muito agradado com essa derrota, atenção. Quer dizer, não fiquei porque foi o Chelsea, mas agora a questão é a seguinte.
Mas o Chelsea não entra para as contas, ou seja...
Sim, mas eu não consigo entrar nesta narrativa, porque quer dizer, isto é futebol profissional,
não,
Premier League, e eu sei que ganhar não é tudo, mas pá, mas... Perder 4-1 contra o Chelsea só para manter a identidade de ter as linhas todas quase no meio campo adversário, para mim não há cabimento. E eu gosto muito do Postecoglou, mas quando é para bater também
até
tem que bater.
Até porque, e concordo contigo nisso, se nós fizemos um recap a esse jogo, eu primeiro concordo contigo, acho que nós não podemos falar deste Wolves Tottenham sem falarmos do Tottenham Chelsea, porque uma coisa influenciou claramente a outra,
obviamente.
E vai influenciar os próximos dois meses o Tottenham.
Basta pensar nos 4 defesas. O Porro é um jogador que tem sido titular. Emerson Royal, Ben Davies e Eric Dyer são jogadores que nem sequer contam para o passeio.
Não contam. Pronto, sim, não são titulares. Não, os titulares.
Doce, quer dizer,
a defesa titular do Tottenham está bem vincada. Tá. É Caro, depois é Porro. Eu conto com o guarda-redes reita. Depois é Porro, Van de Ven, Romero e o Logi. Isto é defesa
mas
titular.
Só que tu, de repente, o Van de Ven, 2024 só.
Sim.
Portanto,
sim, e não, rasgou ali.
E voltando,
manga, pá.
E voltando, tem bem mais manga, como diria o nosso nutricionista e fisioterapeuta, Diogo Maia. Não, mas é que o Maia acha que manga.
Acho
é
que estiramentos daqueles têm que ser com manga.
Tem que ser com manga. Isto para dizer o quê? Eu concordo com esta questão. Tu tens a tua ideia de jogo e eu adoro a forma como o Tottenham de Postecoglou joga. Já gostava muito da forma como o Celtic do Postecoglou jogava.
Mesmo.
Olha, deixa-me dizer-te isto: é que muitas das derrotas que o Postecoglou teve na Champions e na Liga Europa com o Celtic Glasgow, em que não tinha claramente plantel para aquele andamento. Era por jogar assim também.
Eu percebo a questão da filosofia.
Para não perder a identidade.
Eu percebo a identidade, mas os treinadores que não se adaptam ao contexto também não são inteligentes.
Lembrem-se só disto. Como é que, se bem se lembram do jogo, o Dyer marcou 2-2. Anulado. Bem anulado. Bola parada, certo?
Sim.
Mais valia ter fechado um bocadinho atrás. Ou seja, ter... Não digo...
O Vicário faz 7 ou 8 defesas.
Sim.
O Jackson falha 3 ou 4
defesas. Mais valia ter...
O Wolves tem... O comparativo de remates é uma coisa ridícula.
Está a falar do Wolves? Está a falar do Chelsea agora.
Vemos os jogos.
Já
ontem também. O Wolves também.
Não 7 ou 8, mas também foi importante. O que é que eu queria dizer é... Mais vale às vezes... Para reverteres um bocadinho. E portanto, assumir que... Ok, estou com 10. Depois estou com 9. Vou baixar.
Sim.
Porque eu posso empatar este jogo numa bola parada. Como empatou. Por acaso está bem fora de jogo. Mas, ou seja... Agora, levar 4, concordo com o Maia. Acho que uma coisa é ser romântico, outra coisa é ser louco. E o Postecoglou
acho que é mesmo suicida.
Foi louco.
Acho que é
foi exatamente. Acho que foi isso que aconteceu. Agora, o calendário do Tottenham não se avizinha fácil.
Olha o calendário do Tottenham.
Rita.
Vamos
o calendário do Tottenham.
Mas agora, imagina. Aqui se comprovou que...
Ele tinha razão.
Não.
Foi jogar longe.
Foi jogar longe.
O Wolverhampton.
Não.
O Wolverhampton é relógio para mim. É 2 horas longas para mim.
A razão não foste tu, foi o Samit. O Samit a facto sobre o Sly ou o Madison, que o Madison não iria querer jogar, não ia querer o Wolverhampton por ser muito longe.
Não é como
e não é dito e feito.
É verdade.
Pareceu o Neymar.
Mas para lançar esse mito ao facto sobre o Madison, que é.
Não, mas fala lá das distâncias do Tottenham. Então estamos há 2 semanas a prometer uma explicação.
Ele não vai trazer isso porque o Tottenham perdeu 2 jogos.
Longa.
Não, até ao Boxing Day. O calendário do Tottenham, sem Madison e sem Mickey Van de Ven, pelo menos sem estes dois, vamos ter, aqui está ele, Tottenham-Aston Villa, Manchester City-Tottenham, Tottenham-West Ham, Tottenham-Newcastle, Nottingham Forest-Tottenham, Tottenham-Everton e no Boxing Day, Brighton-Tottenham.
É bom.
Mas em termos de deslocações, como é que isso está?
Tem que ganhar jogos, pá.
Sair de Londres, como é que está?
E agora, vou abordar essa questão. Agora pergunto, e introduzo o mito ao facto, se sem Madison o Tottenham não é candidato ao título. Sobre... Ou seja, se for facto, o Tottenham não é candidato ao título.
Nós sabemos.
Ah, ok. Se ficaram a olhar para mim,
estamos a pensar.
Ok.
As pessoas normalmente, sem... quando querem dar resposta, nem todas.
Posso já responder?
Normalmente.
É? Manda vir.
Sem Madison, Tottenham não é candidato ao título.
Facto. Para ti é facto.
Facto. Não, acho que não há muita justificação. Acho que é o melhor jogador do plantel. É o
vai
jogador...
estar fora neste calendário, Maia. Ou seja, nestes jogos.
É o jogador mais importante na manobra ofensiva da equipa. O Son sem o Madison fica muito
falta-lhe um bracinho ali.
Fica longe.
Sim, sim.
A equipa toda fica mais longe do golo e perde um líder. Portanto, se até ao Natal esta equipa se aguentar,
sim.
Excelente.
Se passarem estes 8 jogos,
excelente.
E se aguentarem sem Madison,
mas sem Madison, acho que é facto. Acho que não são candidatos ao título sem Madison.
Rita,
eu também concordo. Acho que sim, para já eu adoro o Madison, portanto para mim qualquer equipe não, mas
portanto, isso é um argumento.
Claro, aquilo que eu gosto, não, estou a brincar, mas acho que é completamente perceptível o que é que esta equipa é sem o Madison, portanto acho que há uma dificuldade e é assim, o Madison volta em 2024, mas volta como, não é? Há aqui toda uma recuperação, não vai voltar ao nível que estava agora, é inegável, portanto obviamente acho que o Tottenham está muito desfalcado. Portanto, para mim é facto. E é assim, no próximo jogo já vão jogar contra o Aston Villa. Madison.
Aqui está. Nosso Mathers.
Maddy.
Para quem quiser assim no Twitter, ele é Mathers.
Claro que sim.
Voltando às coisas que interessam. Eles no próximo jogo vão jogar contra o Aston Villa. Nada mais, nada menos que o Aston Villa. Sem o Madison.
Em
sem
casa,
o Bissoma.
Tudo.
O Bissoma está de fora do próximo jogo porque viu 5 amarelos. Portanto,
mais um.
Mais uma complicação para o Tottenham e para o make-up do Tottenham. Portanto,
mas se bem que voltou bem da cura.
Sim, sim.
Importante.
E o Celso está a jogar.
Sim, mas não é a mesma coisa.
Sim, era o momento certo
para voltarem.
Para o Madison, o Madison, o Van der Ven, o Doggy. Estarem a jogar.
Sim.
Era o momento certo. Mas olha, o futebol é isto.
Não, Rita, e para dizer que, atenção, porque vai ao norte e vai ao sul, vai a Nottingham, vai a Manchester e vai a Brighton.
E em termos de temperaturas, como é que isso vai ser? É, tu fazes distâncias e nem falaste de meteorologia.
Brighton, no final de dezembro, que é quando
Invernão.
É praia, mas é aquela praia.
Então, para ti é mito ou facto?
Aquela marzia.
Ah, pois é, eu não disse.
Mito ou facto?
Para mim é facto, é 3-0. Sem Madison, o Tottenham não é candidato ao título. Porque eu acho que o Tottenham não vai passar bem esta fase.
Pois.
Apesar de tudo, há aqui uma coisa importante sobre este calendário, e agora falando mais a sério, é que destes 8 jogos a maioria são em casa, e portanto, apesar de tudo, o Tottenham jogará muito deste jogo. Bem, isto entretanto eu vou falar,
olha, não sei.
E vocês honestamente vão vendo isto porque é mais interessante.
Eu não sei se jogos
não. A jogar do que falar.
Eu não sei se jogos em casa.
Eu acho que
o sistema com que eles jogaram agora este fim de semana.
Ah,
é melhor
para
jogos
complicar em jogos.
Porque jogos em casa, não ter um 10, porque não sei quem é que vai jogar naquela posição.
Vai ter que ser o Lo Celso.
Lo Celso.
Vai ter que ser o Lo Celso. Eu até estava a pensar, antes de ir para aqui hoje de manhã, a ver o plantel do Tottenham, eu pensar, mas realmente não há jogador para substituir o Madison.
Não,
mas
caras não há ninguém.
De posição há. Pode ser o Lo Celso.
Mas que vá fazer.
Com a personalidade que o Madison tem, para com os seus colegas, a fazer isto que o Madison faz. Por exemplo, não há ninguém que bate a bola parada como o Madison naquela equipa.
Sim, sim.
O Madison a bater livres e cantos, aquilo, ele mete a bola onde quer. E portanto...
Já tinha o Solomon de fora também. Há vários jogadores que podiam fazer aqui outras funções que não fazem.
Portanto, eu acho que não há um substituto de caras para as funções do Madison. Há de posição, mas não para as funções e para a importância, para o papel que ele tem na equipa.
Sim.
No relvado, ou seja, a jogar e sem estar a jogar.
Portanto, é aqui tem que haver treinador.
Para mim também é facto. Três factos.
É aqui tem que haver treinador.
É aqui tem que haver treinador.
Aqui que se vai ser muito.
Exatamente.
Estou muito expectante para ver aquilo que o Postecoglou vai fazer.
Como é que vai?
Com o material que neste momento
acho
tem.
Acho que a ideia dele, sinceramente, se puder aqui arriscar.
Podes.
Sendo que este jogo foi um bocadinho diferente, acho que a ideia dele vai ser reforçar o meio campo. Um meio campo mais forte fisicamente e não me espantaria jogar o Betancourt também.
E o Højbjerg.
Não, jogar com o Bissouma e ter o Bissouma
e
o Betancourt, ter os três.
Em vez do Lo Celso, soltar mais os da frente.
Sim. E ter, por exemplo, e ter isso ser um sistema onde ele ganha alguma estabilidade defensiva, que por exemplo neste fim de semana não teve, nos últimos minutos. Acho que é por aí, acho que vai ser por aí, antes sequer de tentar fazer uma substituição direta de perfil.
Direta, não vale a pena. Acho que adaptar.
Acho que vai ser um bocadinho no sistema que ele vai mexer.
Eu acho outra dificuldade, e para fecharmos o episódio, e acho que outra dificuldade que o Tottenham vai ter nestes jogos, sem Mick e Van de Ven, é que não vai conseguir defender tão bem, tão alto.
É isso.
Porque...
Por isso é que acho que é importante reforçar o meio campo.
Eu concordo contigo. Ele vai ter claramente que mudar até a estrutura da equipa, mantendo o sistema tático, mas mudando a estrutura, porque não vai conseguir, não vai ter a criatividade do Madison lá à frente e não vai ter
a segurança
do Mickey Van de Ven, que é um defesa que não só sai muito bem com bola, como permite que a tua equipa jogue mais em cima, porque ele vai buscar os jogadores à profundidade. E, portanto, acho que essas vão ser as grandes dificuldades do Tottenham de Postecoglou. Em relação à próxima jornada, que só será após a pausa das seleções, está uma chatice, vamos ter mais uma pausa das seleções.
depois acho que
não há mesmo paciência para estas pausas das seleções. A próxima jornada será no fim de semana de 25 e 26 de novembro. Todos os jogos, como sempre, vão poder ver.
Para a semana é episódio.
Sim, atenção, para a semana é episódio. Há pausa das seleções, mas não há pausa de Premier League.
Vamos falar do Liverpool. Fica já aqui.
Ok, pronto, o Maia decidiu. É sempre um episódio para fazermos aqui um recap de algumas coisas diferentes. Dizia-vos eu que para a semana, não, daqui a duas semanas, no fim de semana de 25 e 26, em todos os canais da Eleven, que agora é na DAZN, vão ter Man City, Liverpool, Prato Forte, Burnley, West Ham United, Luton, Crystal Palace, Newcastle, Chelsea, Forest, Brighton, Sheffield United, Bournemouth, Brentford, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Everton United e Fulham, Wolverhampton. Quanto a nós, como disse o Maia bem, para a semana cá estaremos outra vez, segunda-feira, às 14, para mais um live do Premier Eleven by Segundo Poste. Um grande abraço a todos, fiquem com a DAZN, fiquem com o Segundo Poste. Até para a semana.